Rádio Angola Unida, meus ouvintes, esta é a edição do programa Certeza e Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira e Anásio Carlos Alves. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito bom dia, boa noite, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também a todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos dar então início a este programa.
O presidente de Angola garantiu em Bruxelas à comunidade empresarial belga que está a travar uma verdadeira cruzada contra a corrupção e a impunidade, que muito em breve criará um ambiente de negócios próprio propício ao investimento privado no país. O que é que nós estamos aqui a falar?
Depois de João Lourenço ter estado em França e ter conseguido, conforme dissemos no programa anterior, um envelope de mil milhões de euros, seguiu passando por aquela viagem particular em Ofia de Espanha, seguiu depois para Bruxelas. E teve contactos não só com o governo belga, mas também com empresários. Esta é na Bélgica, é o tema do programa, foi muito semelhante em termos de contactos que houve entre um grupo selecionado de empresários angolanos que o acompanhou nesta digressão por estes dois países europeus, França e Bélgica, e contactos com empresários belgas neste caso. E pretendeu deixar uma mensagem firme de combate à corrupção e impunidade, porque sabia perfeitamente que são dois itens, duas ideias que acompanham o investimento direto estrangeiro, venha ele de onde vier. Porque os empresários em países corruptos e que a justiça não funcione e que deixe muitos indivíduos impunes e que fazem falcatruas e que roubam descaradamente, não fazem investimento externo nesses países. Daí a necessidade de criar o dito ambiente propício ao investimento privado em Angola. Mas, estando na Bélgica, tivemos também notícias de que alguns empresários franceses já terão feito uma deslocação à Angola de prospeção de áreas de negócios na área de energia, agricultura, mas estão-se a confrontar com a realidade e que um empresário francês ligado aos transportes dizia que era caótico. Ora, eles vão-se aperceber que, na verdade, não basta as boas intenções do Presidente da República de Angola na atração do investimento direto estrangeiro, mas, fundamentalmente, nós em Angola estamos a passar uma fase, como dizia o empresário francês, caótica, no que diz respeito às condições favoráveis ao ambiente de negócios para que esse investimento seja conseguido. Se a corrupção impede o desenvolvimento de qualquer país, a impunidade anda de mãos dadas com esta corrupção em Angola. Isso são duas situações complexas e que complicam, efetivamente, qualquer intenção de investimento direto no país. E o próprio presidente angolano reconhece que não é fácil, é um processo moroso, durante esse período de tempo em que não se criem na prática condições de combate à corrupção, em que não seja palpável que a justiça, os meios judiciários, que a polícia e que haja uma cultura contra a corrupção vincada e efetivamente colocada no terreno para que o investidor, e mesmo o nacional, entenda que que há uma prática conclusiva para reduzir a corrupção e tentá-la eliminá-la no futuro. O que nós vemos são situações muito pontuais, são investigações que se arrastam e que, na verdade, o tempo não é bom conselheiro para estas boas intenções que João Lourenço deixou ficar, não só no Reino da Bélgica, como também em Paris, na França, e que motiva os empresários. Pior que uma boa motivação é os empresários terem uma desilusão quando chegam ao terreno e ficam desiludidos com aquilo que vão encontrar e veem que realmente não têm pernas para andar os projetos de boas intenções de investir em território angolano para assim que haja um desenvolvimento, não é?
Mas, Carlos, por exemplo, uma das questões que o Presidente da República pôs nessa sua viagem foi de regulamentar e salvaguardar os interesses dos investidores estrangeiros, no que concerne principalmente na capacidade de bom, de retirar os seus negócios, não é? Fora do país.
Essa é uma das questões que os investidores, sejam eles belgas, franceses, portugueses, americanos, ingleses, sejam de qual a origem for, ao chegar em Angola, apercebem-se de uma realidade, até porque conversam com empresários angolanos, já o tinham feito nos seus países, neste caso França e Bélgica, mas aí as coisas são um bocado coloridas. Quando chegam a Angola, começam-se a perceber que as companhias de aviação e a instituição internacional que regula a aviação, quando coloca Angola como segundo maior devedor às companhias por não deixar sair divisas que paguem essas mesmas companhias, um dos próprios empresários, quando começam a falar em planos de negócio, em planos de investimentos, os empresários angolanos dizem que têm divisas nas suas contas bancárias e que têm dificuldade de acesso, de levantamento, de fazer os pagamentos, de cumprirem exatamente com aquilo que compram os estrangeiros ou seus fornecedores. Quando o acesso às divisas é difícil, quando os projetos de investimento podem até ser agora menos burocráticos e com uma aprovação mais célere, mas depois o repatriamento dos lucros é dificultado com a situação presente que eles ouvem, é uma conjuntura que se vive hoje e que dificilmente o investidor vai acreditar que a curto prazo, médio prazo, o presidente João Lourenço, aquilo que disse em França e o que disse no Reino da Bélgica, em Bruxelas, possa ser aplicado em benefício desse investimento direto, no sentido que haja desenvolvimento, criação de emprego, mas que depois o investidor sente-se defraudado e enganado.
Mas, Carlos, por exemplo, foi precisamente essa incapacidade de repartimentos de lucros ou saída de divisas que fez a Isabel dos Santos recorrer-se a redes sociais para criticar a visita do presidente angolano. Será que Isabel dos Santos ainda continua a ser? Acreditar no MPLA?
Bem, por aquilo que se sabe, ela é militante do MPLA. Ela registrou-se num determinado CAP em Luanda. Mas as críticas, digamos que Isabel dos Santos, como se sabe, não digeriu muito bem a sua demissão da PCA de Sanambol, recebeu denúncias do presidente do PCA e jurou levantar-lhe um processo por difamação. E convidando-o a ele a provar tudo aquilo, as suposições que lhe fez. E ela, como empresária, apercebe-se também das situações que acabámos agora de falar. E ela, parte das críticas que faz, baseia-se um bocado nisto que acabámos de falar, que é uma situação real. Em que Isabel dos Santos aí não está a inventar nada. Ela apenas está, de uma forma oportunista, se o quisermos classificar dessa forma, a vir em defesa da sua própria situação e contra-atacando a política de atração e de diplomacia económica desenvolvida pelo Presidente da República, tentando minimizar o efeito positivo, foi realmente positivo na medida que atraiu a boa vontade do investidor, quer francês, quer belga, para o território angolano. Mas o que há de fundo de verdade, é aquilo que acabamos de dizer, é a realidade que nós neste momento temos, não é? E que consiste efetivamente numa promessa. Ora, João Lourenço está quase, estamos quase a chegar a um ano em que foi eleito o ano passado Presidente da República e é titular do Poder Executivo. E em termos do OGE de 2018, a sua execução, que primazia o pagamento da dívida externa e também a consolidação de contas, e querendo também crescer economicamente, e verifica-se que este crescimento está abaixo das perspectivas que João Lourenço tinha, ele precisa desses investimentos. Isabel dos Santos vem num tom crítico, avassalador, para com as políticas ou esta visítica que pode mudar uma política de investimento direto estrangeiro em Angola, digamos, puxando um bocado a brasa a sua sardinha, como é popularmente se diz, tentando minimizar os efeitos práticos e positivos conseguidos com essa viagem. Agora, não há dúvida nenhuma que no ano decorrer do segundo semestre de 2018, nem vai ser em 2019 que vamos conseguir, em termos práticos, grandes projetos de investimentos, quer franceses, quer belgas, quer de outros países, porque não vai ser neste espaço de tempo que se vai ver o tal combate à corrupção e impunidades, nem sequer as condições para que haja grandes volumes de investimento. Que alguns, inclusive, são para criar essas condições, e estamos a falar na produção de energia, como investidores franceses disseram, de alta tensão, baixa tensão, que é a distribuição até ao consumidor, e que eles classificaram, por exemplo, em relação aos transportes, como já se referiu, que havia um caos, que não é só trazer autocarros. É preciso formar os motoristas, é preciso saber gerir o negócio, é preciso fazer uma boa política de preços ao consumidor, à população, enfim. Eles já começaram a constatar a realidade e ver que as coisas estão numa fase muito primária, muito parado e estagnado.
Mas, Carlos, por exemplo, há investimentos, por exemplo, há promessas de investimentos de todos os lados.
São promessas. Mas o que é certo é que os investidores chegam à Angola com uma mão cheia de promessas, com uma mala, efetivamente, com divisas para investir, mas a fase de abrir a mala e pôr as divisas cá fora e colocar no sítio certo para fazer o investimento vai a alguma distância em termos práticos. E é isso que vamos verificar se vai ou não vai acontecer.
Carlos, por exemplo, a exibição de luxo, bom, a exibição extravagante de luxo durante a sua viagem não poderá comprometer, por assim dizer, a presidência de João Lourenço, o imperador, bom, comprometer a extensão de João Lourenço à presidência do MPLA.
Em relação à presidência do MPLA, não me parece. Não compromete, também não favorece. Aliás, Eduardo Santos fazia exatamente a mesma coisa e utilizava o mesmo tipo de avião. Digamos que aí há uma continuidade de procedimentos que deviam ter sido abandonados. João Lourenço podia ter feito a diferença. Melhoraria bastante a sua imagem perante algum desgaste de uma governação que não está a cumprir os objetivos no que diz respeito ao cumprimento do OGE, em certa medida, e que não foi grande abonatório. Até porque no intervalo da visita oficial França-Bruxelas, Bélgica, fez uma viagem com os meios, com esses meios aéreos, com esse avião, particular ao Via de Espanha. Isso fica muito mal, à custa do erário público.
Mudança de assunto. Investimento direto estrangeiro para Angola foi outra vez negativo, no valor de 2,3 mil milhões de dólares.
Isto vem na sequência do primeiro tema. É uma prova de que as coisas não andam bem. Isto são valores referentes a 2017, quando em 2016, no ano anterior, foi de 4,1 mil milhões de dólares. Ou seja, está a haver um desinvestimento. O investimento está a ser negativo. O que está a acontecer é um esforço muito grande para a diplomacia dita económica atrair este investimento direto quando as empresas estrangeiras que têm sucursais em Angola, na medida da complexidade e dos entraves que têm em retirar dinheiro, vão conseguindo retirar, o que torna realmente esse investimento direto estrangeiro negativo. Sai mais do que aquilo que entra. E piorou em relação a 2016, para metade. Isto é um dado certo, objetivo, constatado por quem tem responsabilidade de analisar em Angola o que está a acontecer. Por isso, alguém está a não falar nas coisas que devia estar a dizer em termos de realidade económica no país. Porque o aspecto é mesmo este, negativo. Investimento direto estrangeiro é igual a ser negativo. E está a piorar. Aí que no primeiro tema dizíamos. Cá estaremos para ver, não vamos ver no segundo semestre de 2018, vamos ver se conseguimos em 2019 haver uma inversão dessa situação negativa do investimento direto estrangeiro. que caiu de 2017, de 2016 para 2017 para metade, o que é um descalabro.
Mas então, o que nos serve a adesão ao PEPA e à FMI, nesse caso?
Bem, a OPEP tem a ver com a produção. Como nós sabemos, a produção angolana também desceu, a sua produção, mas está a ser compensada pelo alto valor nos mercados internacionais do barril de petróleo a nível do Brent. Por isso, a esse nível, estamos a ver qual o diferencial que vai ser aplicado e que já houve a promessa que será não para pagamento, e fomos tratamos isto num programa anterior, não para pagamento da dívida, mas sim para a área social. A ver, vamos, se isso vai acontecer ou não. A outra questão qual foi?
Bom, a adesão ao, quer dizer, para que nos serve o FMI?
O FMI está a calcular uma situação e que tem possibilitado Angola a ter as portas abertas ao acesso ao crédito ou financiamento estrangeiro. E está a conseguir, como já dissemos em programas anteriores, a partir do Eurobonds. E está a ter uma tendência crescente de endividamento. Quer dizer que está a haver fluxos financeiros e monetários para determinados projetos prioritários, vai desde a agricultura, infraestruturas, hospitais, estradas, pontes, enfim, também com alguma importância social. E enquanto o FMI e o Banco Mundial estiverem a dar essa boa imagem de Angola e acompanhar as contas em termos de consolidação, e fala-se também na introdução do imposto de valor acrescentado IVA, que é de bom agrado para o FMI e que vai ter nuances muito complicadas, a nosso ver, ele vai para o consumidor aumentar o custo do preço dos produtos da cesta básica. E outros também, que são comercializados, isso vai se transformar numa situação muito nociva para a sociedade, para as famílias angolanas, e por conseguinte o FMI aí está a fazer um trabalho, mas considerando que haja da parte do titular do Poder Executivo, do Ministério das Finanças e do BNA, e da Sonangol, acesso às contas, receitas e despesas, para que não sejam apanhados em falso e não levem os financiadores estrangeiros ao engano.
Mas Carlos, por exemplo, pelo menos nos últimos 6 anos, houve um ingresso nos cofres do Estado a cerca de 200 e mais ou menos bilhões de dólares. Onde é que foram para esse dinheiro? Onde é que foram parar esse dinheiro?
A percepção que a sociedade civil que nós vamos tendo é que isso foi uma roubalheira total. E que João Lourenço, com esta lei de repatriamento de capitais que lhe estão a dar 6 meses, voluntariamente, fim dos quais vai adotar métodos coercivos, e vamos lá saber que métodos serão esses, para recuperar esse dinheiro. Esse dinheiro não estará no país, na sua maior parte, porque seria facilmente detectável. Esse dinheiro foi para dar fora do país. Agora, foram muitos milhões, foram bilhões, como foi agora referido, e que fazem falta. Foi a tal corrupção impunidade que toda essa gente teve e que ainda continua em impunidade durante 6 meses, confiando que essa gente que roubou traga esse dinheiro e que não sofra nenhuma penalização e que entre todos esses milhões impunemente em território nacional para criar emprego, para desenvolver o país num sentido patriótico desses indivíduos. Como nós dizemos em programas anteriores e vamos continuar a dizer, pomos em causa de que isso venha a acontecer. Mas acreditamos que o Presidente João Lourenço saiba o que está a fazer, que o MPLA, ao aprovar essa lei na Assembleia Nacional, também soube o que estava a fazer. E vamos ver, no fim dos 6 meses, ou depois de se aplicar as medidas coercivas, sejam elas quais forem, que quantos bilhões é que se vai conseguir recuperar para, efetivamente, ser investido no país, não só na área social, fundamentalmente nessa área, mas criando também emprego, combatendo as grandes endemias, como é a malária, e que se consiga que o cidadão, que as famílias angolanas tenham uma vida mais digna do que tiveram até hoje.
Carlos, explique-nos o seguinte: como é possível, por exemplo, falarmos em repatriamento de capitais sem mencionarmos, por exemplo, a nossa dívida, o índice da nossa dívida pública, primeiro, segundo, o governo praticamente. Bom, agora o governo está a recorrer-se a empréstimos com a China em mais de 15 bilhões de dólares. Porquê?
Porque tem falta de dinheiro. Isso é que está-se a mover, não só à China, mas a outros mercados de capitais. E em relação ao repatriamento dos capitais previstos em 6 meses voluntariamente, tem a ver com capital individual, de indivíduos, essencialmente. Enquanto que a dívida externa são as instituições, não é? Fundos internacionais, há empresas também e há muito poucos particulares. Por isso, e essa dívida está mais ou menos quantificada, pelo menos a nível da OGE, e está a ser paga, e é por estar a ser paga que permite o governo estar a recolher todos esses dinheiros, todos esses financiamentos. Há taxas inferiores àquelas que Eduardo Santos conseguiu nos últimos anos.
Mas a dívida que o governo, quer dizer, será realmente necessária essa dívida que o governo quererá contrair com a China de mais de 15 bilhões de dólares?
Até porque esse financiamento tem a ver com os grandes investimentos na área de produção elétrica, barragens, projetos de grande envergadura, em que há um compromisso da parte da China com o Estado angolano em concretizá-los e que efetivamente os bilhões, e vamos lá saber que razão anteriores, estavam previstos e que eram suficientes, chegaram à conclusão que não o eram. E porque o Presidente da República quer dar continuidade a uma relação, a uma boa relação na base da excelência com a China, inclusive a nível do crédito, pois entende João Lourenço que necessário esses mais bilhões para conseguir concluir alguns projetos iniciar, mas a grande parte é para concluir esses grandes investimentos na área de energia, na área dos sistemas rodoviários e transportes, enfim, que envolve grande investimento intensivo.
Mas então, é o seguinte, nós estamos aqui a falar de investimentos. E esses investimentos, naturalmente, que refletem ações no nosso mosaico cultural. A China, por exemplo, investiu no país e as mesmas companhias que investiram no passado serão as mesmas recipientes. Provavelmente recipientes do mesmo empréstimo.
Pois, parece que isso é que vai acontecer. Da ideia que haverá aí acordos em que essas empresas estão garantidas como executantes ao abrigo destes créditos assumidos por Angola a partir da China, que beneficiam as mesmas empresas indicadas pela China e que não poderão ser outras. Por isso, apesar de termos uma legislação que contempla a obrigatoriedade de empresários nacionais estarem a trabalhar com as empresas chinesas em conjunto nesses empreendimentos, chegamos à conclusão que continuamos a ter essas empresas fora desses investimentos ou subcontratadas em trabalhos mínimos, pouco lucrativos, só para dizer que não está lá nenhuma empresa angolana.
Mudança de assunto. A dívida de Angola a Israel é de cerca 8% de dívida externa, com quase 2.600 milhões de euros, e cresce em relação a outros países.
Continuamos com o mesmo tema, muito relacionado com os dois temas anteriores. O próprio Estado de Israel, quando isto foi anunciado em Luanda, surpreendeu-se pela percentagem, mais pela percentagem da dívida externa angolana cerca a esse nível. Sabem exatamente as contas, aquilo que tem financiado, obviamente, a Angola. E aquilo que está por pagar em termos de dívida. Sabemos os vários e diversos campos do relacionamento muito estreito que Israel tem em Angola, apesar desse percalço que houve diplomático com a história da Embaixada dos Estados Unidos ir para Jerusalém e a demissão dos diplomatas angolanos de serem vinculado a Angola, digamos, a essa situação. E que Israel acredita que ainda possa haver uma inflexão, uma inversão dessa política diplomática, digamos assim, desse posicionamento, que foi um deslize, digamos, do Mirex ou desses responsáveis em Israel angolanos que já foram demitidos em virtude disso. Voltando à dívida, pois ela é crescente também. Em relação a outros países, está a chegar de dois, Paris e Reino da Bélgica, e outras viagens vão seguir, e realmente a dívida externa em relação ao PIB está a atingir, como já dissemos em programas anteriores, não nos admira que ultrapasse os 100%. Por isso, o dinheiro é necessário. Acredita-se, queremos acreditar em termos de sociedade civil, em termos de agentes económicos, em termos das famílias angolanas, que haja uma boa gestão de todos esses dinheiros que vão entrar, aos bilhões de dólares e de euros, que sejam bem aplicados, que sejam bem geridos e que, em definitivo, todos os prevaricadores que desviem ou que peculato, que cometam outro tipo de crimes, por corrupção ativa e passiva, sejam punidos, que não haja impunidade. Porque nós sabemos que essas situações infelizmente vão ocorrer. O que nós temos é a expectativa, se ocorrerem, que haja um posicionamento muito mais severo em relação a esse tipo de situações. Acreditamos de que o dinheiro é necessário ao desenvolvimento humano, do índice humano em Angola, como o desenvolvimento da economia, social, também da cultura, que seja aproveitada realmente para aumentar a qualidade de vida dos angolanos.
A ministra da Saúde de Angola revelou que em 6 meses houve mais de 1.500.000 casos de malária que causaram 3 mil óbitos. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar de uma situação muito complicada, triste, porque se ouvimos hoje na TPA o responsável do Hospital Boa Vida dizer que está, em termos de logística, em termos de um edifício decadente, estamos lembrados os milhões que foram gastos em obras feitas pelos chineses, inclusive de uma placa que depois caiu e que foi reconstruída. Estamos a falar de roubos de medicamentos. Estamos a falar de situações de falta de médicos, de enfermeiros, das greves que os mesmos fazem porque os planos carreira não são cumpridos pelo Ministério da Tutela porque dizem que não há dinheiro. Estamos a falar de sarna, estamos a falar da tuberculose nas províncias, estamos a falar de um estado de calamidade pública no setor de saúde, em que nós verificamos neste mesmo programa os primeiros temas de cariz financeiro, económico, empréstimos, ajudas financeiras internacionais, investidores internacionais. Estamos com uma triste situação de saúde pública, péssima, que é um terror para a população, que cria problemas de abstenção ao trabalho, de produtividade, do desenvolvimento empresarial em virtude disso tudo, de uma população que não tem saúde, não produz, não estuda, não trabalha. E é este o país que temos. E é aqui que o presidente João Lourenço, passando que foi a época das exonerações e nomeações, começar a fazer uma pré-avaliação antes de fazer um ano de governação, porque ainda tem mais uns anos à frente até 2022, mas precisa desde já ajuizar se tem as pessoas certas nos sítios certos. Se efetivamente a diplomacia económica, os investidores vão colmatar exatamente estes problemas na área da saúde, neste caso específico, na área da habitação, da energia, da água potável, da recolha dos lixos, dos resíduos sólidos e seu tratamento e reciclagem, da agricultura, das pescas, da agroindústria, da indústria transformadora, para que o IDE, o investimento direto estrangeiro, produz a curto e a médio prazo lucro. Eles consigam repatriar os seus lucros na base de estarem a desenvolver o país, a economia, a acrescentar valor, a criar emprego, mas não é possível nestas condições de saúde dos trabalhadores angolanos. A
Carlos.
qualidade de ensino e qualificações na área do ensino, na habitação, nas estradas e pontes, para que os produtos transformados circulem, para que os produtos produzidos na agricultura, onde se vai gastar bilhões de dinheiros, não apodreçam na produção pela ausência de estradas, pela ausência de transportes, até à área do comércio desses mesmos produtos, que são os mercados, normalmente nas cidades provinciais ou do litoral.
Por
Por
último,
isso, é preciso estar a saber governar. Uma boa governação implica quadros, auxiliares, ministros, secretários de Estados, todos a trabalhar, não por meras comissões interministeriais, por 4 meses, a fazer relatórios em cima de relatórios, mas quando a população sente na pele, todos os dias, uma vivência má, quando vê o seu pobre dinheiro, aquilo que ganha, não consegue sair da sua pobreza extrema, não consegue alimentar a sua família, o dinheiro não chega e aqueles que não têm emprego não sabem onde procurar, porque vêm empresas a fechar, não têm a hipótese de estudar. Crianças aos milhares fora do sistema de ensino. É uma situação que o Sr. Presidente da República e titular do Poder Executivo tem que ter, efetivamente, que arregaçar as mangas e olhar para o país com olhos de ver e ver esta triste realidade em que o angolano está a viver.
Carlos, por último, há a questão sobre as autarquias. O que é que realmente nós podemos. Qual é a mensagem que nós podemos transmitir aos nossos compatriotas?
Por uma leitura transversal que já foi feita ao pacote legislativo autárquico e defendendo-o em pé lá, como está a defender, defendendo o Presidente da República, que já aprovou no seu executivo este pacote que está em discussão pública até 31 de julho. Sabendo que os partidos da oposição são, quanto ao gradualismo geográfico, populacional, por um gradualismo que eles chamam de funcional, havendo uma pré-seleção, de acordo com a intervenção ontem do Sr. Ministro Adão de Almeida no Mato, no Facebook, em que aquilo que disse traduz-se numa tutela de mérito, pelo menos neste primeiro mandato de 5 anos, sobre os poucos municípios, tanto pode ser 50 como pode ser 60, que vão passar a autarquias, vai aumentar as assimetrias, essas autarquias não vão conseguir ter a autonomia definida por lei, pela Constituição, lei fundamental, que está acima destas leis, não vão conseguir ter um trabalho verdadeiramente descentralizado e autónomo, porque o MPLA não abdica da sua administração central sobre as mesmas. E por conseguinte, veja-se que até a situação de um presidente de Câmara, de acordo com a sua Assembleia Deliberativa, faz um orçamento de receitas e despesas dessa autarquia, mas tem que ficar a aguardar pela aprovação da tutela para que a mesma seja efetuada. Ora, isto é apenas um exemplo. Outros mais haverão. E nós vamos estar aqui, nos próximos programas, a ouvir, mas a dar opinião, ponto por ponto, de tudo aquilo que se vai desenvolvendo a nível de discussão na sociedade civil e que não fiquemos realmente sobre só o aspecto gradualismo, porque há situações também gravosas, como por exemplo na área do ensino, ter apenas o pré-escolar e o primário. Com a gestão do pessoal administrativo e auxiliar, cabendo à administração central, a contratação e controle dos médicos e enfermeiros, onde efetivamente reside o grande problema, o descontentamento dessa classe, e com razão, com as greves que se propõem, mas o autarca, presidente de Câmara, não tem competências nessa matéria. Não há competências por parte da Polícia Municipal, que é vista na descentralização como mera entidade que passará multas de contravenções administrativas, quando sabemos que temos problemas de insegurança, de violência extrema neste momento. Não só em Luanda, mas com grandes preocupações na capital de Angola, mas também acontece nas províncias, em que podia haver uma colaboração estreita e competências específicas dentro dessa área e acabando com autênticos exércitos, que são essas empresas privadas, continuam armadas a posicionar os seus guardas nas empresas, em casas particulares, e que quantas vezes nós não sabemos como é que os bandidos, os meliantes, têm acessos a metralhadoras, a armas de calibre militar, como é que eles têm acesso a isso? Há aqui um tráfico de armas que alimenta esses indivíduos, e que fazem atos e premeditam atos de assaltos à mão armada, porque tem acesso, e sabe-se lá como, dessas armas. Por isso há muito a dizer ainda sobre a possibilidade daquelas autarquias que vão ser selecionadas, de municípios que passem a autarquias, de virem a fazer um trabalho com total autonomia, porque durante estes 5 anos, e foi o Sr. Ministro do MATRE, Dom de Almeida, que veio confirmar aquilo que está nessas propostas de lei já aprovadas pelo Executivo e que vai, depois de discussão na Assembleia Nacional, serem aprovadas, pensamos nós, com algumas alterações, não muitas, porque o MPLA, enfim, já as definiu como lei, e depois chamam personalidades como o Presidente, o Ex-Presidente moçambicano, a falar em autarquias, quando ele sabe os problemas que resultou com o falecido presidente da RENAMO, nesse gradualismo que houve em Moçambique e que deu em graves problemas. Por isso, a lei atribui competências, são bem atribuídas, penso eu, em cerca de metade dessas competências, mas ficam muito aquém nas outras, nas situações fundamentais, como é, pense numa situação caricata, a nível da iluminação da via pública, em que a autarquia tem essa possibilidade nas ruas, nas vias dos municípios, mas se houver uma estrada nacional que atravessa uma autarquia, a autarquia já não pode fazer nada nessa estrada nacional. Então pode surgir uma situação caricata em que haja iluminação nas ruas transversais a essa estrada nacional, mas um apagão na própria estrada nacional, porque está definido que cabe à administração central iluminar essa estrada nacional cabe à autarquia nas vias secundárias a essa estrada nacional, nas ruas dessa localidade, desse município, dessa autarquia, e fica-se com essa situação caricata em que o condutor, o proprietário de uma viatura, está numa rua autarca e com iluminação, mas vai atravessar ou entra numa estrada nacional que pode não ter iluminação, na maior parte das vezes não tem, porque é, por lei, de atribuição de competências à administração central e não à autarquia. Por isso chega-se a ter essas situações ridículas, não é? E que provém de uma lei que está a ser apresentada dessa forma.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até à próxima edição.
Um grande abraço aos nossos ouvintes e já estaremos na próxima semana com um programa. Um bom fim de semana.
Don't bother, 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 don't